Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabela que está falando, consteladora familiar e terapeuta sistêmica. Eu quero ler aqui um artigo do meu blog, que é bastante acessado, já teve muitos e muitos acessos, que chama Constelação Familiar, o que é, os benefícios e os perigos. Lógico que eu fiz esse post exatamente para tirar dúvidas de quem está chegando e até de quem já conhece um bocado de constelação, mas ainda tem uma dúvida ou outra, né? Então, nesse post, e eu vou colocar esse áudio lá no blog também, então vou fazer essa parte sensorial, né, do áudio, da escuta, e eu vou postar isso lá no blog também. Então, lá vai ficar a parte escrita e a parte de áudio. E você que está aí no podcast, no Spotify, né, e quiser ler o artigo ou ter esse artigo com você, pode ir lá no site www.isabelacoutopsi.com. Então vamos lá. Nesse artigo eu falo assim: você sabia que Bert Hellinger não é o criador do nome Constelação Familiar? A Constelação Familiar, tal qual a conhecemos hoje, é uma evolução da constelação familiar de uma senhora chamada Virginia Satir e Thea Schoenfelder. Depois vocês vão lá no blog, quem está aí no Spotify, e dá uma olhada lá nos nomes, como pronuncia, como escreve, quem quiser pesquisar mais aí. Bert acrescentou muitas de suas percepções a este trabalho. Inclusive, tentou rebatizá-la com outros nomes que não vingaram, como, por exemplo, movimentos da alma ou ainda movimentos do espírito. E, por último, novas constelações. Esse novas constelações, inclusive, foi com com a participação da Sophie Hellinger, que é a segunda esposa do Bert Hellinger. Então, ela começou a chamar de novas constelações. Eu, sinceramente, não tenho visto isso mais ultimamente. Eu já até tinha me esquecido desse termo, né? Então, basicamente, só explicando essa parte aqui para vocês, o termo, né, constelação familiar, ele não vem do Bert, né? O Bert Hellinger não é o cunhador desse termo, mas sim é a Virginia Satir e a Thea Schoenfelder. O Bert teve contato com essas mulheres e participou dos grupos, e ele começou a perceber movimento de campo, de representante, e começou a inferir, né, e deduzir aquelas leis sistêmicas, ordem, pertencimento, equilíbrio. Ele começou a deduzir essas leis observando o campo mesmo. Então, Bert é um ex-padre católico, como a maioria aí deve saber. Ele ficou muito tempo, né, enquanto padre na Igreja Católica, principalmente lá na África do Sul. Ele estudou psicanálise, análise transacional, terapia primal, hipnose ericksoniana e muitas outras abordagens terapêuticas que lhe permitiram sintetizar com riqueza única suas múltiplas experiências. Então, ele foi realmente observando e inferindo o que precisava inferir em relação a essas leis sistêmicas que a gente chama de leis universais, porque realmente tudo na nossa vida se encaixa muito nessas leis, né? Ordem, pertencimento e equilíbrio. Este apanhado de vivências biográficas deram corpo e alma à filosofia prática do Bert Hellinger, que é cirúrgica e tem, de fato, impactado muitas e muitas pessoas mundo afora. Depois eu coloco um subtítulo: salvação ou destruição? Vamos lá, então. Antes de registrar aqui um bocado de informações que poderão lhe ajudar a fazer ou não sua constelação familiar, eu já vou dizendo que eu não vejo perigo em si nessa abordagem, nem tampouco benefício em si. O que vai deixá-la danosa ou abençoada é a postura do profissional, bem como a postura do cliente. Ambos precisam fazer o dever de casa. A constelação familiar A constelação familiar nos pede este cuidado, ou seja, postura do constelador, né? Você pesquisar melhor o seu constelador e também verificar a sua postura, ver o que, que você está fazendo lá. Não vai entrar no açougue e pedir uma peça de roupa, não vai dar. Então, entender o que, que você está indo lá pedir e o que, que a abordagem pode te entregar, porque a constelação ela não é absoluta, então ela não resolve todos os problemas do universo, mas ela amplia bastante os nossos olhares, né? Então, não é necessário que o cliente estude a fundo a filosofia do Hellinger, não se trata disso, mas também não vá para uma constelação familiar mistificando ou espiritualizando o campo e a fenomenologia. Pesquise antes o seu facilitador e veja se ele, né, o seu facilitador, ele está alinhado com o que você deseja. Bert Hellinger diz que o raio só atinge aquele que levanta a mão. Então, pesquise. Não haverá perigo caso essa pequena dica seja levada em consideração. Eu adoro essa expressão do Bert, né? O raio só atinge aquele que levanta a mão. O que ele está falando é, se você se expor de forma perigosa, você pode se machucar, né? Então, toma cuidado, porque o raio só atinge aquele que levanta a mão. Veja com quem que você vai fazer constelação e também observe a sua postura, o que, que você está indo buscar e o que, que a abordagem pode te entregar. Não crie, né, excesso de expectativa, é ruim. É bom ter esperança, não tem problema a gente ter esperança, mas é ruim quando a gente cria expectativas fora do mundo real, né? Quando a gente começa a fantasiar. Bom, daí eu faço um outro subtítulo aqui, mais de 6 mil visualizações mensais. Esse é o subtítulo. Vamos continuar com esse artigo que, diga-se de passagem, é bastante acessado mensalmente, ajudando milhares de pessoas sobre esse assunto. É um artigo recheado de bons esclarecimentos e perspectivas sobre constelação familiar. Então, você talvez pode estar se perguntando, Bert descobriu o que, afinal de contas, né? Se aquelas senhoras lá já faziam a constelação. O que que Bert descobriu a mais que a Virgínia Satir? O que há de diferente entre eles? Qual a novidade? Isso me ajuda em quê? A que se deve o triunfo dessa forma de ajudar? Bom, Hellinger revelou algo muito profundo e inusitado sobre a natureza sapiens. Observando as famílias e as pessoas que atendia, ele conseguiu genialmente extrair dali alguns padrões. Parece, segundo ele, e nossa observação em campo, atendendo milhares de pessoas, que existem três leis naturais e psíquicas que regem os relacionamentos humanos. Seriam elas pertencimento, ordem e equilíbrio. E o que que isso tem a ver com a sua paz, sua cura e sua tranquilidade? Não é difícil enxergar, e depois de Bert isso ficou ainda mais claro, que os agrupamentos humanos precisaram, precisam e precisarão de leis de convívio para não sucumbirem enquanto espécie, certo? Bert afirmava, mediante observação, enquanto atendia quem buscava ajuda, que essas leis estavam cravadas na alma humana de forma muito profunda. Isso, claro, levando-se em conta que possivelmente elas, né, essas leis, brotaram em nossa espécie desde os primeiros lampejos de consciência humana, ou quase isso. Eu, Isabela, não sei afirmar para vocês se essa é uma lei natural ou se ela é tão antiga que é quase uma segunda natureza, né, para a gente. Ela é primeiro lampejo lá de consciência humana, nos uga-uga, lá atrás, na caverna. A gente começou a ter que aprender a conviver em grupo, ficar vivos e etc. E a gente acredita que essas leis, elas ajudaram a espécie, os sapiens, né, chegar até aqui. Outro subtítulo, os melhores resultados. Costumo dizer aos meus clientes que sem a consciência dessas leis, a sessão não traz tão bons resultados quanto gostaríamos. Então eu vou repetir, se você busca cura consciente, e não quer ficar feito ioiô, fazendo constelação aqui e acolá, Guarde as três leis em seu coração e medita sobre elas. Então, gente, realmente, eu falo muito sobre isso. Eu acho que a parte mais importante da constelação é essa, saber dessas três leis. E também da consciência arcaica, da consciência pessoal, que em outro momento eu posso falar mais disso. Mas a gente saber que tem um jogo de forças dentro de nós e tem algumas leis para serem obedecidas nos relacionamentos humanos, que melhoram muito as relações humanas e isso traz sucesso, traz saúde, enfim. Vamos continuar aqui só para eu não me perder. É preciso ter em mente que na sessão vamos ter noção sobre qual lei estamos infringindo. Então lá na sessão você vai lá para isso, é um diagnóstico. Qual lei que eu estou infringindo, quais delas eu estou infringindo. Mas após a sessão, o cliente precisará mudar suas atitudes e isso só será possível se ele e ela estiverem cientes da lei. Então as leis, né, ordem, pertencimento, equilíbrio, entender um bocadinho como é que isso funciona, não precisa estudar profundamente, mas entender um bocado, né, que elas existem e como que elas podem te beneficiar aí, é muito importante para fazer sua constelação funcionar, que só a sessão não adianta. Então, deixo a seguir um pouco sobre o assunto das três leis para você. Também convido você a visitar minhas redes sociais, pois nelas sempre trago conteúdo de alta qualidade sobre o assunto e assim a gente cresce juntos, né? Eu até deixo aqui o link do Instagram, do YouTube, no blog lá tem, e você pode procurar aí também Instagram, YouTube, que você acha, só jogar Isabela Couto e você acha bastante conteúdo aí. As três leis. Fato é que nosso organismo biopsicossocial tem profunda reverência ao grupo que o partejou. Algo profundo em nós também faz honras a todos os demais partejados ali. Todos são importantes para a sobrevivência do grupo, todos fazem parte. Então, esta seria a lei do pertencimento em nós. Então, a lei do pertencimento é isso, né? Todo mundo faz parte, todo mundo nasceu, tem direito de viver, igual todo mundo. E não adianta a gente querer ficar excluindo as pessoas, que isso se volta muito contra a gente. Outro ponto importante é saber seu lugar. Parece que algo em nós se importa em ocupar somente o seu lugar e nada mais que isso. Cada um tem um CEP dentro da família, entenda assim, cada um tem seu numerozinho. Então é preciso que a gente fique no nosso lugar, porque senão a gente bagunça tudo. Mas como saber sobre o nosso lugar? Não é tarefa difícil. Os mais antigos têm lugar de destaque em detrimento aos mais novos. Afinal de contas, eles construíram um mundo que agora pisamos e isso parece precisa ser valorizado, psiquicamente falando. Essa é a lei da ordem ou hierarquia. Então, beleza, né? A gente nasceu aí no mundo, o mundo foi construído por um montão de gente, a gente usufrui de tecnologia, eu estou aqui sentado numa cadeira hiperconfortável, computador na mão, telas, tem água aqui do meu lado, uma garrafinha, relógio, enfim, eu tenho toda uma estrutura, estou num prédio com uma engenharia que mantém isso aqui tudo em pé, né, de 10 andares, 11 andares, asfalto ali, luz, água encanada. Então, realmente, a gente deve muito, e isso psiquicamente falando, parece que tem efeitos muito profundos em nós, de a gente estar usando coisa que muitos, né, se sacrificaram para construir, e tem toda uma cultura em volta de nós funcionando há muito tempo, e a gente precisa respeitar isso tudo, pelo menos parece. E quando a gente transgride isso, começa a dar ruim para nós. Falta de dinheiro, falta de saúde, relacionamentos ao quebrados, enfim. Então tem um monte de consequências, pelo menos parece. E eu convido cada um aí a observar se é assim mesmo, que você também pode observar tanto quanto qualquer constelador, né? Isso não é um privilégio de constelador, não. A terceira lei é a lei do equilíbrio. E ela nasceu provavelmente da necessidade de trocas, do dar e do tomar, do intercâmbio entre indivíduos, do intercâmbio entre grupos de indivíduos. Seja alimento, roupa, favores, proteção, enfim, essa lei que atua de forma importante nos casamentos, parcerias comerciais, sociedades empresariais, amizades, namoros e etc. Então essa é a lei do equilíbrio. Percebam vocês que eu falei sobre ordem, pertencimento e equilíbrio aqui nesse parágrafo. Todas essas leis estão profundamente ligadas à nossa necessidade de sobrevivência. Por isso, parece, elas ainda estão inscritas, gravadas, talhadas e atuantes em nossa alma de forma tão poderosa e estabelecida. Lembrando que eu estou aqui lendo um blog meu, um texto que é muito acessado no meu blog, é um texto atemporal, ele já está bastante tempo no meu blog, mas é um texto grande, bem embasado, tem muita informação lá sobre constelação, quem quiser é só ir lá no site, no blog, e vocês vão achar o texto lá, e tem outros textos também. www.isabelacoutopsi.com. Outro subtítulozinho é autorregulação psíquica. Vamos ver o que eu falo aqui. Submetido a estas leis estamos, e nosso organismo não permite desvios. Assim, quando você exagera na comida, o organismo se autorregula e busca alguma solução. Assim também é psiquicamente falando, ao menos parece ser. Seu psico-organismo vai reagir e passar mal quando você infraciona alguma ou todas as leis. É uma espécie de autorregulação psíquica, tipo forno autolimpante. Excluir e julgar pessoas, por exemplo, é um ataque. Excluir e julgar pessoas, por exemplo, é um ataque à lei do pertencimento. Desrespeitar os pais e os mais velhos ataca a lei da ordem. Ser só aquele que doa, doa, doa e não sabe receber, ou vice-versa, vai de encontro à lei do equilíbrio. Constelação é psicologia? Esse é o outro subtítulo. Vamos ler aqui. Não, não é. E isso gera muitas confusões entre as pessoas. A constelação familiar não é um tratamento. Ela está mais para um estilo de vida do que para uma terapia. Então, presta atenção. Eu falo muito isso. É uma filosofia de vida. Ela é um estilo de vida. Aquele que compreende nesse nível é mais feliz com a abordagem e extrai dela bem melhores resultados. Costumo dizer que constelação familiar não é terapia, não é coaching, não é hipnose, não é psicanálise e nem é psicologia. Constelação familiar é constelação familiar e não há outro jeito de se dizer isso. Vamos lá para um próximo subtítulo aqui. Lembrando, e aqui no blog eu lembro também, que eu faço atendimento online, né, tanto de psicoterapia breve quanto de constelação, e eu já faço isso há mais de 8 anos, bem antes da pandemia, que às vezes as pessoas acham que a gente atende online por causa da pandemia e não é, foi bem antes, eu fui uma das primeiras pessoas a começar a atender online, até onde eu sei eu sou a primeira, eu criei um método próprio de atendimento online que não existia. Lá no YouTube você pode ver como é que eu atendo, tem uns bonecos, uma plataforma bem legal. E quem estiver precisando, e esse texto aqui e esse áudio aqui é para esclarecer as pessoas, se você estiver realmente precisando, né, de atendimento, então você pode buscar ajuda, eu me coloco à disposição, vai ser um prazer atender você. Vamos lá para o próximo subtítulo aqui. Quantas sessões? É uma dúvida bastante recorrente também, que eu recebo bastante no meu WhatsApp. Quem não conhece, né, constelação, sempre pergunta quantas sessões vou precisar fazer, porque geralmente o pessoal olha o preço. Peraí, deixa eu tomar um golinho d'água. O pessoal olha o preço e fala, nossa, nesse preço eu não vou poder fazer muitas sessões. E não precisa, tá? Constelação é um diagnóstico, tipo uma ressonância magnética, um raio-x, e você não fica indo na máquina de ressonância magnética toda semana. Você já viu que o pé está quebrado, que a coluna está torta, agora é ir para um outro momento, que é uma fisioterapia ou uma cirurgia, e isso não se faz dentro da constelação familiar, dentro da sessão de constelação, e sim fora. Você pode fazer isso sozinho, autodidaticamente. Tem muita gente que é autodidatamente. Será que existe essa palavra? Quando a pessoa é autodidata, que ela mesma, né, consegue promover mudanças nela mesma, ótimo. Tem gente que tem esse perfil. Então ele vai lá na constelação, busca informação e depois faz algo com aquilo. Tem gente que não. Tem gente que tem que ir para terapia, ou ter um apoio e etc. E tudo bem. Né? Cada qual aí tem que saber como é que funciona e ver como é que vai poder fazer essa parte posterior, né? Então, a constelação é um diagnóstico, é um exame de imagem, com uma pequena intervenção ali, sim, durante a sessão, mas não é tudo, não é todo o caminho, tá? Depois você precisa cuidar disso para que isso floresça. Então, quantas sessões, Isabela? A constelação familiar não tem sessões recorrentes, por exemplo, como é na terapia. Em apenas uma sessão, alguma informação é sacada do encontro entre o constelador e o constelado. Isso, para alguns, basta para o próximo movimento que ela precisará dar na vida. E para outros, algo a mais será feito depois. É para todos? Bom, reparou que eu disse para alguns? Ao meu ver, a constelação familiar é para todos e, ao mesmo tempo, não é para todos. Há quem consiga, com uma sessão de constelação, mudar sua história de forma muito surpreendente. Essas pessoas têm perfil mais autodidata. Contudo, preciso dizer que a maioria não tem tal perfil e precisa, após a CF, buscar, após a constelação, né, buscar apoio junto a um terapeuta. Dica importante, dois pontos. O processo de constelação não exclui a terapia. Você pode fazer ambas, isso não quer dizer que você é melhor ou pior, por isso nem mais lerdo ou esperto, cada qual é cada qual. A terapia faz bem e tem seu lugar no nosso desenvolvimento pessoal. Geralmente a qualidade da informação extraída do campo é tão, mas tão relevante que o cliente precisará dos próximos nos próximos 2 anos, 5 anos, 10 anos, para colocar tal postura em ação. Por isso, não é indicado uma sessão após a outra. Eu sempre indico ao menos 1 ano de espaço entre uma sessão e outra. Mas claro que cada caso é um caso, e isso precisa ser olhado individualmente. Outro subtítulo. A constelação familiar é para curar doenças? Não, não é. Apesar de isso acontecer muitas das vezes, mas este seria apenas um efeito colateral do resto todo. A meta da constelação familiar, se é que ela tem uma meta, é curar os relacionamentos, os laços, os vínculos, as desconexões. Então, anota aí. Constelação familiar não tem como meta curar doenças, e sim relacionamentos. Bom, gente, eu vou ficar por aqui nesse áudio, vou fazer uma segunda parte para o áudio não ficar muito grande no Spotify, e eu volto com uma espécie de parte 2 aqui para continuar lendo o blog, tá bom? Vou interromper.